General Teófilo Gaspar de Oliveira, comandante militar da Amazônia, ex-comandante da 12ª Região Militar, 3 anos no estado do Amazonas, está na região, que agora acaba de assumir o comando do CMA. Bom dia, prazer em tê-lo aqui na Rede Tiradentes.
Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rede Tiradentes. É um prazer enorme estar aqui com os senhores e todos os ouvintes. Nós estamos aqui na Amazônia com o CMA há 3 anos e recentemente fomos promovidos a general de exército e fomos brindados pelo comandante do exército com a função de comandante militar da Amazônia. Uma responsabilidade muito grande, porque eu estou substituindo uma pessoa muito simpática, que era o general Eduardo Dias das Costas Vilas Boas, um profundo conhecedor, amigo aqui da Rede Tiradentes, do Ronaldo Tiradentes, pessoa...
Meu amigo também, nosso
É seu amigo, então a minha responsabilidade aumenta muito.
E ele continua na região?
Não, o general Vilas Boas hoje é o comandante de operações terrestres em Brasília. Ele tem, vamos dizer, gerência sobre todos os comandos militares de área.
General, agora a última notícia, a notícia inclusive que o traz aqui, que é um bom pretexto para a gente dar uma geral no CMA, é esse desfile do 7 de setembro. O senhor conseguiu a transferência lá para Ponta Negra e vai conseguir reunir as 3 forças ali. Nós vamos ter o desfile, digamos assim, naval, aéreo e terrestre. É isso? É essa a intenção?
É, a intenção é essa mesmo, Marcos. Eu gostaria de falar um pouco do histórico dessa mudança, porque é uma característica minha. Eu, quando servi em Fortaleza, eu trouxe para Beira-Mar de Fortaleza, que era um local muito turístico, todo mundo conhece, e com um grande show popular depois. Foi um sucesso, porque como diz a música, né, o artista tem que ir aonde o povo está. E o povo está na Ponta Negra, né? E por que que eu tomei essa iniciativa? Em Cuiabá eu fiz a mesma coisa, também mudei para uma via de grande circulação, que era a Avenida do CPA, porque no FanFest, no recente FanFest, nós tivemos lá uma presença de 80 mil em determinados dias, durante quase 50 dias. E eu vi que, eu participei da segurança junto com a segurança pública aqui de Manaus, que era um local aprazível, as pessoas iam. Eu tinha uma dificuldade, que são os moradores daquela área que realmente são, às vezes, prejudicados. Mas conversei com o presidente da Associação de Moradores, conversei com a advogada, e eles gostaram do FanFest, da organização. Então será a mesma organização do FanFest, com uma responsabilidade a mais. Eu já prometi para eles que a área vai ficar tão limpa ou mais do que quando nós iniciamos o 7 de setembro.
Quanto tempo para desfazer depois que terminar o desfile? O desfile é no 7 de setembro.
Dia 7, no domingo, até às 10h30 eu pretendo terminar tudo. No mesmo dia vai estar tudo livre, sem problema nenhum. A desmontagem do palanque talvez demore um pouquinho mais até o dia seguinte.
Agora, o desfile vai se dar entre as duas bolas, a bola do Tropical e a bola da Avenida do Turismo.
Do Turismo, exatamente, né? No sentido Tropical-Turismo, né? Então, serão em torno de 5 mil militares desfilando, e nós temos o Colégio Militar de Manaus nesse dia. Lembrando que o desfile dos civis, das escolas, será no dia 5 de setembro, no Sambódromo, às 17 horas do dia 5 de setembro. E a grande novidade também será um salto de paraquedistas. Os desfiles aéreos poderão ser um arrasante sobre o Rio Negro com os F-5 da Força Aérea, que torna mais bonito. A Marinha vai desfilar com todos os seus navios patrulhas, né? Que isso facilita muito, os navios de assistência social vendo aquela parte fluvial. Então teremos 2 frentes, a frente terrestre e a frente fluvial.
Agora, general, esse desfile militar é um desfile de festas? O Exército está feliz com o que tem recebido do governo? Está preparado, está equipado? O senhor acha que o Exército tem demandas para cobrar nesse momento que nós estamos chegando no 7 de setembro? Lembrando que o grande papel do Exército é defender a integridade nacional. Ou seja, defender a todos nós.
Perfeitamente, Marcos. Eu quero até mostrar para o povo todo o material que nós recebemos. É um agradecimento aos projetos que foram feitos em termos de segurança e defesa da pátria. Nós temos aí vários projetos, sistema de vigilância de fronteiras, tem destinado muito recurso à área da fronteira, o projeto de melhoria da infraestrutura dos pelotões especiais de fronteira do Departamento de Engenharia e Construção, o programa Calha Norte, o Proteger, a Amazônia Protegida. Nós temos recebendo muito recurso que estão sendo investidos nos blindados, que eu chamo, da Amazônia, que são as nossas embarcações. Na Amazônia eu não preciso ter tanques de guerra, como nós chamamos, né? Mas sim blindados, embarcações que nos deem condições de também, além da defesa da pátria, combater os delitos transfronteiriços.
O Exército tem jurisdição, tem poder de polícia, essa expressão, nos 100 quilômetros da faixa de fronteira, não é
São
isso?
São 150 quilômetros da faixa de fronteira, exatamente.
Agora, por que que o Exército não trabalha como polícia nessa faixa, ou trabalha?
Não, nós trabalhamos, nós temos poder de polícia, mas não de polícia judiciária. Uhum. Então, nós temos que ter sempre acompanhado...
Vocês seriam a PM e não a Polícia Civil, né?
Exatamente, Marcos, exatamente. Uhum. Então, nós fizemos agora uma recente apreensão de alguns pés de Epadu, que é a cocaína, conforme o indígena chama, já no interior, fora da faixa de fronteira. Mas fizemos acompanhado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, que nos deu o respaldo, e é uma preocupação muito grande, porque isso está num crescente. E esse Epadu, conforme até a Polícia Federal já sabe, ele está se espalhando pelo interior do Estado para a fabricação do crack. E o crack, ele é mais perigoso do que a própria cocaína.
É porque vem só um resíduo de cocaína e o resto é impureza, né?
É cimento, é gasolina, aí você
éter,
pode botar.
Tudo é porcaria.
Tudo porcaria.
Agora, general, esse trabalho na fronteira brasileira tem mostrado, o resultado é que temos muita arma no país circulando e diz que tudo passa por essa região de fronteira. Nós aqui na região amazônica, nós temos muita cocaína descendo o Rio Solimões direto. O que que seria uma ação, já que o Exército, quando entra para resolver, né? Aliás, eu ia até lhe perguntar, o pessoal do SIGS tem clicado muito fuzil lá para ir para a mata agora, esse tempo, não?
Bastante.
Isso é uma linguagem militar, o por dentro,
o senhor está vendo. É a aferição do fuzil para que ele atinja o alvo com perfeição.
Com perfeição. Quando o pessoal diz que quando o pessoal do SIGS clica o fuzil, é porque o negócio vai ser duro, né? Vai ser para valer. Mas, general, conte para a gente, o que que está faltando, afinal, para uma ação mais dura que impeça esse paneiro, né, que é... A região de fronteira nossa?
Olha, eu começaria falando sobre o armamento. Nós temos determinadas regiões da fronteira que se caracterizam por um maior ou menor tipo de ilícito. Eu diria que o armamento é mais na área do centro-oeste, na nossa fronteira centro-oeste, ali o Paraguai, naquela área ali é que entra o armamento que vai direto para o crime organizado, Comando Vermelho, o primeiro comando da capital no sul e sudeste do país.
Aqui é a FDN, que é representante.
Aqui é a Família do Norte, a sucursão do PCC, né? Uhum. E a gente tem também nessa área a imigração, que nos está preocupando bastante, não só dos haitianos, mas de alguns países da África também. Tem entrado bastante gente, agora com vírus ebola e outras pragas que podem vir, nos preocupa bastante. Mas essa é na região do Acre. Então, uhum, nós temos a 17 Brigada de Infantaria de Selva, com sede em Porto Velho. Então, está mais focado nisso aí, no desmatamento, que também é uma área de muito desmatamento, nós estamos vivendo isso aí, e algumas ações do Sendero Luminoso, que está ressurgindo, que é um grupo de esquerda do Peru, que está voltando às atividades agora, também aliado ao narcotráfico.
As Farc parece que deram uma parada, né?
É, elas estão em negociações de paz há algum tempo com o governo da Colômbia, em Cuba, mas assim nós temos algumas ações esporádicas dela ainda, principalmente na área do Cabeça do Cachorro, ali São Gabriel da Cachoeira. Uhum. Recentemente nós tivemos um aviso de que eles poderiam atacar o pelotão de São Joaquim, que é lá no extremo norte, quase na orelha do cachorro, como nós dizemos. Uhum. E nós tínhamos dois helicópteros, mandamos para lá, graças a Deus não houve nenhum outro problema. Reforçamos a segurança do nosso pelotão.
Foi mais um caso de fuzil clicado ali.
Fuzil clicado. Preparado. É bom porque nos mantém preparado para qualquer ação. Então nós estamos sempre nos adestrando para isso aí.
Falando um pouco sobre a cooperação com a Prefeitura de Manaus. O Exército foi responsável pelo asfaltamento da Avenida Coronel Teixeira, que é a estrada da Ponta Negra, num trabalho feito em cooperação com a Prefeitura. O Exército também ofereceu lá a ponte que permitiu uma interligação alternativa com a Avenida do Turismo durante o FanFest. E agora, general, o que vem por aí mais em cooperação com a Prefeitura? Tem outros planos?
Perfeitamente, Marcos. Nós temos aí com o prefeito uma aproximação muito boa. Recentemente, naquela área do Proama, que aquela balsa abarroou e nós ficamos sem água, nós entramos com 12 carros-pipa, depois reduzimos para 7 e ficamos nesse apoio ao prefeito. Estamos trabalhando já com todo o planejamento na construção da ciclovia que vai do Comando Militar da Amazônia, ali em frente ao Shopping Ponta Negra, até depois da 12ª Região Militar, onde começa o condomínio Jardim Europa. Uhum. Tudo isso já está planejado, já está no papel. Assim que o prefeito liberar o recurso, nós vamos fazer toda aquela área de ciclovia para facilitar e dar mais segurança aos nossos Foz da bicicleta, né?
O senhor vê alguma possibilidade, general, o senhor vê no horizonte a possibilidade de o Exército negociar aquela área de mata ali do SIGS, que está sendo envolvida pela população, e é um dos raros fragmentos verdes que nós ainda temos na cidade para transformar aquilo num grande parque?
Eu não vejo, porque nós estamos fechando um convênio com a Fiocruz, que vai fazer um grande laboratório de pesquisa ali naquela área. Nos interessa muito, porque a Fiocruz é reconhecida internacionalmente, e nós temos aqui doenças tropicais que ainda não são bem divulgadas e pesquisadas. Então eu tive com todos os representantes da Fiocruz agora no início do ano, e a nossa ideia é fazer um laboratório de nível 3, que é um dos maiores níveis, com segurança para essas pesquisas.
Ali ainda tem muita coisa preservada, né?
Muita
animais,
área verde.
Tem muitos animais
ali. Ainda temos animais ali, temos cutias, temos cobra, temos alguma coisa de paca. E na área do primeiro bis, que junto e a companhia de guarda, dá uma grande área verde, eu acho que só comparável à da UFAM.
Né? Do campus da UFAM.
Campus, né? Da UFAM.
General, como é que está a posição do Exército em relação à reserva Raposa Serra do Sol em Roraima, Rondônia, né?
Roraima.
Que é uma região onde o general Vilas Boas dizia que havia certa dificuldade para o Exército entrar, porque os índios achavam que se tratava de uma reserva, e se transformou numa terra transnacional, porque entra na Venezuela também, acabou envolvendo o conflito de fronteira. Como é que está isso hoje?
Olha, Marcos, recentemente eu estive lá na operação que nós chamamos de Curare, com a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, que é a brigada sediada em Boa Vista. Está comandada pelo general Mansur atualmente, que é um oficial-general de grande experiência na área, porque já tinha comandado o 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva, que é em Boa Vista também. E percorri toda a área, a área foi uma reserva que foi feita de modo contínuo, né? Então ocupou uma grande parte do território de Roraima. O povo de Roraima reclama um pouco porque perdeu muitas plantações, muitas fazendas que tinham lá, e o próprio povo indígena que trabalhava nessas plantações e nessas fazendas também aumentou um pouco a população marginal na cidade de Boa Vista. Isso depois de falar com o governador do estado, que eu tive recentemente com ele, Chico Rodrigues, se eu não me engano o nome dele é esse, ele jantou com a gente, essa é uma reclamação. Mas quanto ao ir e vir do exército nessa área, nós não temos problema nenhum. Estamos recuperando algumas estradas que atravessam a terra indígena Raposa Serra do Sol. O nosso 6º Batalhão de Engenharia de Construção, com sede em Boa Vista, está fazendo obra lá sem problema nenhum. Não tenho nenhuma notícia de algum problema naquela área.
Ok. General, que dia vai ser montado o palco para o desfile militar? Que dia interdita aquela área da Ponta Negra?
A partir de quinta-feira nós estamos montando o palco, mas não interditamos nada nem no próprio dia. Né? Uhum. Quem quiser fazer sua caminhada, seu passeio ciclístico, do mesmo jeito, só não pode pela rodovia, pela pista, né? Uhum. A calçada está liberada. No mesmo maneira que foi o FanFest, com a mesma segurança, com o mesmo controle da população. A nossa ponte, apesar de já ter terminado o convênio, nós vamos continuar lá, porque eu sei que facilitou muito o ir e vir das pessoas. Inclusive, vamos liberar para algum tipo de ônibus, que não precise fazer o retorno mais, que ele possa sair pela... aquele condomínio Alphaville, né? Uhum. Sem prejudicar ali aquela área belíssima, que é aquela área da Ponta Negra. Inclusive, a minha preocupação são com os moradores, que são pessoas de bem, são nossos amigos que estão lá, e eu sei que incomoda você ficar aguentando som até alta hora da noite, os ambulantes, os flanelinhas. Nada disso vai acontecer. Será no mesmo padrão do FanFest e com tempo de duração muito pequeno.
Padrão FIFA.
É o FanPátria.
General, obrigado pela sua presença aqui, obrigado aos oficiais que o senhor trouxe aqui também conosco, que são o seu staff, né?
Perfeitamente.
Maxwell, nosso amigo, né? Está aqui presente também. Obrigado a todos, muito obrigado pela sua presença e um bom dia.
Obrigado, Marcos.